Então, acho que o Banco Central Europeu está com 6 a 12 meses atrasado em relação ao FED, né? Continua subindo juros e deve continuar subindo juros mais forte. Acho que vão ter que botar o caixa que estava parado no CDI para trabalhar. E acho que isso tudo faz com que o mercado fique com uma simetria positiva, né?
Oi, pessoal. Marcelo Serrano aqui em mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos exclusivos para o Instagram, para o Telegram e também para o YouTube. E a gente está aqui em Nova York fazendo uma cobertura bem ampla da edição desse ano da Itaú BBA CEO Conference. Então, fica o convite para vocês acessarem essas redes. Bom, nesse episódio a gente conversa com mais um gestor para tentar entender as percepções ao longo de 3 dias de reuniões, as principais ideias de investimento que ele ouviu com base em tantas interações por aqui, tanto com outros investidores quanto com as companhias. E hoje eu e o Guilherme Gonçalves, Equity Sales aqui na corretora do Itaú BBA, vamos bater um papo com o Bruno Garcia, que é sócio e CIO da Trust Investimentos, para justamente resumir os principais insights desse evento. Gui, Bruno, tudo bem?
Tudo bem? Tudo bem? Obrigado, prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. Bom, você que está começando
aqui,
começa,
Bruno.
Aí.
Acho assim, a gente está indo para o terceiro dia de conferência. Eu queria ouvir de você quais são as suas impressões das reuniões que você teve, do que você está achando da turma aqui.
Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite, não só de falar com vocês, mas pela conferência, sensacional o evento. Tá até brincando com o pessoal antes, né? Quer dizer, que é incrível que venha tantos brasileiros aqui para encontrar com empresas brasileiras em Nova York, né? Mas a verdade é que é uma oportunidade única de você estar no mesmo dia com 7, 8 CEOs de empresas que são super difíceis de acessar no Brasil, né? Quer dizer, o que o Itaú consegue fazer em trazê-los para cá e disponibilizar para a gente, investidores, a possibilidade de você, de hora em hora, encontrar um CEO de uma empresa, das maiores empresas do Brasil, é uma coisa muito importante para a gente, né? São acessos muito difíceis de serem feitos, né, no dia a dia, e você conseguir fazer isso com a escala que é feita aqui nesse evento é uma coisa muito impressionante mesmo. Parabéns para o Itaú por ter conseguido fazer isso, né?
Bacana. Acho que começando a falar um pouquinho da parte macro do cenário, Bruno, queria entender como essa agenda global, se a gente pegar condução de política monetária aqui nos Estados Unidos, se a gente pegar cenário de atividade econômica, talvez em desaceleração na China, como tudo isso pode impactar o Brasil e como, em uma escala global, o Brasil se posiciona hoje em relação a outros pares emergentes, se a gente pensar em atratividade para fluxos de investimento.
Eu acho que a pergunta é super pertinente, quer dizer, eu acho que cada vez mais o mundo está mais globalizado e as coisas estão mais linkadas umas com as outras, né? Quer dizer, acho que para você fazer análise do Brasil é impossível você não passar por discussões como essas, né? Quer dizer, política monetária americana, China, Europa, por aí vai. E acho que faz parte da forma como a gente sempre fez o nosso processo, né? A gente sempre tentou, especialmente nos fundos, com uma visão mais de médio prazo, né? Na Trust, como um long bias, um long short, a gente tentou juntar essa parte macro com a parte micro de análise para empresas, uma cobertura muito profunda, para fazer um fundo que tenha, ao longo do tempo, teoricamente, uma volatilidade menor e um retorno de risco melhor, né? E tentando pegar esse gancho agora aqui, de fato, né, o mundo tá muito volátil e perigoso, né? Quer dizer, agora aqui nos Estados Unidos todo mundo achando, né, e de fato pode ser que seja que o Fed tenha parado, né, momentaneamente subir os juros, né? Os dados de inflação estão apontando para uma queda gradual da inflação, mas ainda num patamar bastante alto, né, e preocupante, né? Quer dizer, o fato é que a inflação vai cair, mas se vai chegar até 2% ou 3% é uma questão super importante, né? E como é que vai ser a postura do Fed caso a inflação de fato não se estabilize perto dos 2%, estabilize entre 3% e 4%, se ele vai voltar eventualmente a subir os juros ou não, né? Mas no curto prazo o que aconteceu foi que o sistema começou a aparecer algumas coisas complicadas. Os bancos americanos estão numa situação, principalmente os bancos regionais, começaram a chacoalhar, e alguns deles tiveram que quebrar, tiveram que passar por auxílios, né, do governo, salvando depositantes ou não. E eu acho que a postura do Fed foi: olha, a gente já fez boa parte do ajuste monetário, a inflação está dando sinais que ela está se arrefecendo, o sistema financeiro americano, apesar de no todo estar muito sólido, tem alguns elos fracos, que são os bancos regionais, e vamos parar para ver o que acontece ao longo desse segundo semestre, né? Quer dizer, obviamente, com isso, as taxas de juros médias para longas, elas caíram, né? O mercado começou a precificar um cenário já de corte de juros, até de uma forma importante, né, para o final do ano e para o começo do ano que vem. um patamar de juros já muito baixo, né? O dólar que se enfraquece, né? Em especial porque a Europa está passando por um processo um pouco diferente, né? A inflação na Europa já está muito mais forte que a inflação americana, os salários são muito fortes, a própria economia europeia também está numa situação um pouco mais forte. Então acho que o Banco Central Europeu está uns 6 a 12 meses atrasado em relação ao FED, né? Continua subindo juros e deve continuar subindo juros mais forte. E esse cenário com os Estados Unidos parando de subir os juros, seja para a questão dos bancos, seja para poder ver o que vai acontecer com a inflação, com a Europa continuando a subir os juros e com outros países no mundo também com a política monetária apertada, faz com que o dólar se enfraqueça, né? Em termos globais. O dólar fraco é bom para países emergentes, né? E o Brasil com certeza está surfando um pedaço dessa melhora, né? Quando a gente olha o real a R$ 4,96, o dólar a R$ 4,96, com certeza tem muito mais o fator Estados Unidos, liquidez mundial, commodities, China, do que o fator Brasil, né? O fato é que o Brasil, a gente imagina que eu vou falar daqui a pouco sobre a questão macro do Brasil, ainda é uma questão um pouco complicada, né? Mas acho que a moeda, o real, por exemplo, está andando muito mais na esteira da economia mundial do que na esteira de Brasil, né? Então, Estados Unidos é isso, uma economia que está muito forte ainda, mas que vai desacelerar com certeza, uma inflação caindo, mas ninguém sabe em que patamar ela vai parar, e o Fed parando de subir os juros para ver o que acontece, né? E com alguns riscos de caldo importantes, como a questão dos bancos regionais, que é uma situação que me preocupa bastante ainda, né? Europa, como eu falei, ainda numa situação boa, mas com a inflação alta e o Banco Central atrasado no processo de subir os juros, e a China com dados na margem vindo um pouco mais fracos do que o mercado esperava, né? Todo mundo acreditava que a economia chinesa fosse ter uma abertura muito forte, né, em função do que aconteceu com o resto do mundo. E o fato é que a economia chinesa, apesar de estar reabrindo, os dados não estão tão fortes quanto se esperava no começo do ano, né? Quer dizer, e até em função disso você tem algumas commodities começando a cair de uma forma importante, o minério de ferro começou a cair, o petróleo também, quer dizer, está caindo não só na esteira da reabertura da China, não está tão forte, mas com a esteira também de medo de recessão em relação aos Estados Unidos, né? Então, isso também atrapalha o Brasil um pouco, apesar do patamar das commodities estarem altas, acho que na margem piorou um pouquinho também a percepção de vento de cauda que o Brasil tinha por conta da abertura da China, né? Então acho que o ambiente do mundo é esse. As coisas estão boas, né? Mas acho que estão com vários riscos importantes no mundo, né? Inflação dos Estados Unidos em que patamar vai estar, os bancos americanos, a reabertura da China que não está tão boa, quer dizer, como é que vai ser a Europa com essa taxa de juros mais alta que ela vai conviver, que deixa um pouquinho mais preocupado com o cenário internacional.
Perfeito, acho que tem algumas mensagens mais otimistas vindas do cenário internacional, e quando a gente olha para o Brasil, uma agenda doméstica desafiadora, a gente está vendo muito a discussão em torno da reforma tributária. Quais são as principais pautas que você vê com potencial de impacto nos investimentos aqui vindo do Brasil?
Então, assim, a questão do Brasil, acho que muito passa pelos juros, né? A verdade é que com essa taxa de juros muito alta que a gente tem no Brasil, é muito difícil investir, né? Seja a gente investindo em qualquer coisa diferente de renda fixa, né? E comprando ações, as empresas sofrem muito com esses juros, mercado de crédito fechado, né? Não só por conta da questão de americanas, mas em questão também do patamar de juros e a que patamar as empresas conseguiram captar dinheiro para se financiar. Então boa parte da discussão do Brasil passa por quando os juros do Brasil vai cair, para que nível ele vai cair, né? E para a gente ter essa resposta, a gente tem que entender a questão fiscal brasileira, que é uma questão que é preocupante ainda, né? Quer dizer, o governo entrou e logo na largada fez a PEC da transição, elevando o patamar de gastos, e agora está propondo um arcabouço fiscal que tem suas qualidades, mas tem seus defeitos também. Está longe de ser um arcabouço fiscal perfeito e muito bom, mas eu acho que tira o risco de cauda também, né? Na hora que o governo se compromete a estabelecer que, na pior das hipóteses, os gastos crescem 2,5% ao ano, e você compara com o que foi o crescimento de gastos, seja no governo Bolsonaro, seja no governo Lula, o 2,5%, apesar de não ser nada bom, é uma coisa que também evita que a gente vá para um cenário muito negativo, né, e as coisas se piorem muito rapidamente, né? Então, acho que o arcabouço fiscal foi ruim no sentido de que ele demanda para que o ajuste fiscal seja feito um incremento de receitas importante, que vai vir do setor privado, com certeza, né? E ninguém sabe quem vai pagar a conta. Mas, ao mesmo lado, ele tira o risco de cauda do Brasil gastar enlouquecidamente, né, e ir para uma espiral inflacionária. Eu acho que o mercado deveria focar em tirar o risco de cauda, até porque a gente está num mundo que todos os países emergentes, né, que acho que você comentou anteriormente, tem seus defeitos, e o Brasil também tem os nossos defeitos, as mazelas, mas acho que tirar o risco de cauda de o fiscal gastar descontrolado acaba sendo um negócio muito bom. A inflação está caindo, né, como sempre no Brasil, de uma forma lenta, né, especialmente pelos serviços. A alimentação está caindo muito forte, mas os serviços estão caindo, acho que de uma forma muito lenta. Mas o fato é que quando você pega um juros de 14% e uma inflação que está rodando na casa de 4%, 5%, né? 5% para esse ano, 4% para o ano que vem, e tem muito juros já no Brasil, né? Quer dizer, eu acho que é um juros já incompatível com a nossa economia hoje, né? Nossa economia não fosse pela questão das commodities, pela questão agrícola, né? A gente está tendo uma safra muito forte no Brasil esse ano, a safra recorde, né? A economia estaria muito mais desaquecida, né? Muito pior, né? A gente ainda está surfando aí algum benefício dos estímulos que foram feitos no passado, mas o fato é que entrando no segundo semestre a economia deveria ir muito mal, né? E essa taxa de juros é uma taxa de juros muito, muito alta e muito acima do que a gente precisaria para controlar a inflação, ao meu ver. Né? Então, assim, o próprio Banco Central sinalizou que deve começar algum processo de afrouxamento monetário ao longo do segundo semestre. A gente discute se é agosto, se é setembro, mas o fato é que deveria começar a cair e tem um espaço, eu acho que grande para cair. E na hora que os juros começarem a cair, acho que vai dar uma sensação de alívio para a gente. Né? Quer dizer, acho que tem um arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso, né? Sem nenhum tipo de surpresa negativa. Banco Central começando a cair os juros, né? E a economia desacelerando, mas não entrando numa recessão no segundo semestre, pode ser um cenário positivo. Para ativos de risco, né? No sinal que o risco de caldo, o risco de a gente bater com a cara no muro, né? É esvaziado. Né? Então, acho que é por aí. Os riscos são, eventualmente, o governo não conseguir entregar o arcabouço fiscal que a gente precisa fazer, o governo voltar ou ficar muito preocupado com a desaceleração econômica que vai acontecer e voltar a apertar todos os botões ao mesmo tempo, então voltar a atuar via BNDES ou via bancos públicos para poder estimular o crédito e, com isso, você evitar que os juros possam cair. Então, assim, eu acho que os erros que podem acontecer são muito mais erros de condução de política, né, no Brasil do que erros diferentes. Né? Quer dizer, acho que o que me preocupa aqui, na verdade, é a forma como o governo vai encarar a desaceleração econômica no Brasil e se ele vai tentar estimular de uma forma importante e, com isso, botar em risco seja o arcabouço fiscal, seja o processo de queda de juros que acontecerá naturalmente com o passar do tempo.
Legal. De tudo isso que você falou, dessas preocupações, eu tenho sentido um pouco o sentimento do mercado melhor na última semana, nos últimos 10 dias, principalmente. Qual é a tua cabeça, assim, seja setorial, seja macro, micro, macro, o que você viu de diferente, que te surpreendeu aqui nos últimos dias?
Então, de fato, o humor melhorou, né? Eu acho que seja pelo lado externo, no qual você sinaliza que o Fed deixa de subir os juros e, com isso, a liquidez, né, volta, ou as condições financeiras, né, não estão tão mais apertadas quanto poderiam estar se ele continuasse subindo os juros, né, que acabam beneficiando, especialmente mercados emergentes, pelo enfraquecimento do dólar, né? Seja pelo Brasil, com a perspectiva de queda de juros, né? Hoje a curva futura aponta os juros médios para o ano que vem, acho que na casa de 10,5%, se não me engano, né? Saindo de 3,75%, ou seja, já tem algum corte de juros na curva. Né? E o mercado, eu acho que está, como sempre, antecipando, o mercado olha muito mais para frente do que para trás, né? E antecipando esse projeto, esse processo está começando a se posicionar em algumas empresas, em alguns setores que sofreram muito, né, ao longo desse passado recente, varejo, serviços financeiros e outros setores mais ligados à economia doméstica. Né? E está tendo um movimento interessante. Né? Você pega papéis que entregaram resultados até decentes, né, no terceiro, no quarto trimestre, e que caíram muito depois do resultado, né, por conta de uma perspectiva de um futuro pior, né? Agora está acontecendo o contrário. Né? Papéis que estão entregando um resultado até ruim, né, do primeiro trimestre, estão subindo na expectativa que, com a queda de juros e com a melhora que vai acontecer por conta da queda de juros, os papéis vão se recuperar. Né? Então, acho que é engraçado, né? A gente pegou papéis que surpreenderam muito pouco o resultado para baixo, né, no quarto trimestre, que eram 15%, 20%, 30% até no dia do resultado, né, quer dizer, agora é o contrário, agora o papel surpreende ou não, né, entrega um resultado muito horrível, simplesmente entrega um resultado ruim, mas em minha espera o papel sobe pelo alívio que se tem, que não tinha nada muito errado ali, né, então acho que essa dinâmica mudou, você percebe que são poucos sinais, você percebe pelo comportamento das empresas também, pelo discurso das empresas, e acho que tem muito a ver também com a posição técnica do mercado, né? Os fundos de ações no Brasil estavam, né, até onde a gente acompanha, com bastante caixa, né, com uma posição bem conservadora, com ativos mais defensivos na carteira, e eu acho que à medida que você vai chegando próximo desse processo de uma eventual queda de juros, os fundos vão ter que se movimentar, vão ter que rotacionar o portfólio para coisas mais ligadas e mais sensíveis à economia doméstica, vão ter que botar o caixa que estava parado no CDI para trabalhar, e acho que isso tudo faz com que o mercado fique com uma simetria positiva. Né? Quer dizer, notícias positivas valem mais do que notícias negativas, e o fato de não ter uma surpresa negativa faz com que o mercado suba bastante e reaja, né, a resultados, ok, né, que é uma coisa que é positiva, né, que é o que vem acontecendo. Né?
Eu tenho sentido das conversas de corredor aqui, conversa do lobby do hotel, é que as pessoas realmente estão um pouco mais otimistas, com uma cabeça muito parecida com a sua. Eu queria ver um pouco da sua visão, como é que está o seu portfólio, carteira da Trust, o que você acha? Você falou assim, teve uma mudança das posições mais defensivas, a gente via que nos últimos 6 meses, que os fundos em geral têm uma posição de utility muito grande. Aí a gente está começando a ver essa rotação de portfólio. Eu queria ouvir qual é a sua cabeça aqui, o que você acha que,
então, assim, que faz sentido ter. Acho que a gente tem quatro grandes blocos, né? Quatro grandes setores, né? na trust de investimentos, né? A gente tem uma posição em petróleo grande, através de PetroRio, que é um case, né, que a gente carrega já há uns 3 anos, e tem tido muito sucesso. A gente acredita muito no micro da empresa, né? Quer dizer, então, é muito mais um micro de PetroRio associado ao petróleo, que é um ativo que a gente gosta também. A gente tem, como você falou, utilities, né, que é um setor que tem muita coisa interessante. Você tem, sei lá, desde uma Equatorial, que negocia alguma coisa próxima, IPCA mais 10%, né, sem nenhum tipo de crescimento grande no valuation da empresa, só a Aziris, né, como ela é hoje, né, uma Eneva está numa posição muito interessante, Energisa a gente tem um pouquinho também, e até voltamos a comprar um pouco de Eletrobras agora, né, em função desse barulho político que aconteceu com o papel, que eu acho que no limite é barulho, não acredito que o governo vai conseguir retomar o controle da empresa ali, mas acho que deu uma oportunidade de compra para a gente interessante também. Mas utility é um setor que a gente carrega. Na margem, reduzimos alguma coisa para abrir caixa, né, para outras coisas, mas é um setor que a gente continua gostando bastante. Serviços financeiros, né, é um setor que a gente vem crescendo bastante posições, a gente sempre gostou e está aproveitando agora essa perspectiva de queda de juros para poder voltar a aumentar a exposição no setor, né. Então a gente tem muita ação do BTG, muita ação da XP, a gente fez uma aposta de Nubank recente, né, que também vem dando certo até agora. A gente tem a própria ação do Itaú também, que está indo super bem. Aliás, o banco está de parabéns pelo resultado que vocês entregaram no primeiro trimestre. É muito bom mesmo, né? A gente esteve com o Milton ontem conversando, e é incrível, né, o trabalho que a gestão está fazendo, né, do ponto de vista micro, né? Quer dizer, quando você compara o resultado do Itaú com outros bancos, claramente outstanding, né? Mas serviços financeiros é um setor bem importante, e a parte de varejo, papéis ligados à economia doméstica também, foi um setor que a gente cresceu bastante agora, no curto prazo. Então tem desde papéis ligados à alta renda, como Soma e Arezzo, né, no setor de vestuário. Você tem Vivara, que é um papel que a gente gosta bastante. A gente tem Localiza, né, não necessariamente varejo, mas também um papel mais ligado à economia doméstica, né. Então esse componente, essa cesta de papéis ligados à economia doméstica é uma cesta que vem ganhando relevância no fundo e vem crescendo também, né. Então, apesar desses quatro grandes setores não terem mudado muito nos últimos tempos, né, a gente continua com petróleo, energia elétrica, varejo, serviços financeiros, na margem a gente vem aumentando a exposição em serviços financeiros e varejos, que são papéis que estão muito baratos, em qualquer cenário que você vislumbre para o futuro, parece estar muito, muito descontado, e eu acho que vão se beneficiar de uma forma importante desse aumento, dessa queda de juros que a gente vai ver ao longo do segundo semestre, né. Eu estava falando com o Guilherme há pouco tempo atrás, a gente hoje tem a possibilidade de você comprar empresas líderes, líquidas, com business excelentes, a valuations muito baratos, né? Quer dizer, raramente a gente tem a oportunidade de comprar o bom, bonito e barato.
Você,
né? Quer dizer,
quanto que você não vê há muito
perfeito
tempo.
Mas geralmente você comprar o que é muito bom, você paga caro. Agora a gente está conseguindo comprar o que é bom e líquido de forma barata, e eu acho que é uma oportunidade bem interessante, causada aí por esse deslocamento que houve por conta desses juros altos por 2 a 3 anos que a gente teve.
Perfeito, acho que a gente concluiu bem com essa passada aí de comentários nas alocações aí, nas posições do Bruno. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria agradecer de novo a participação minha, a tua também, Guilherme, me ajudando aqui nas perguntas.
Obrigado, valeu.
Obrigado. Valeu.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!